Voltando aos estúdios da CBN Cascavel, agora são 10 horas e 6 minutos no horário de Brasília. E eu tenho a satisfação de receber aqui Caroline Buozzi Velasco, diretora de desenvolvimento da Univel, e Paulo Figueira, que é pró-reitor do Centro Universitário Univel. Nós temos uma boa notícia, eu já falava no início aqui do CBN Cascavel, primeira edição. A Univel obtém conceito máximo no recredenciamento do MEC, do Ministério da Educação. Doutora Caroline, que é doutora, tem aí o título de doutora, professora, doutora. Satisfação recebê-la aqui. Bom dia e parabéns.
Muito obrigada. A gente está muito feliz. Estamos em festa na Univel em função desse conceito que recebemos oficialmente ontem, saindo do forno. Então, estamos muito felizes de compartilhar essa novidade. Agradecemos o convite também de estar aqui falando sobre isso.
Professor e também doutor, né, com o título de doutor, Paulo Figueira, satisfação também recebê-lo aqui. Bom dia e parabéns.
Bom dia Roberto, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É muito bom estar aqui, né? Agradeço o convite. E assim, a notícia é, como ela mesmo diz, né? É a nota máxima. Então é uma notícia que vem para a gente entender o que a gente está fazendo de bom, de qualidade dentro da Univel.
E para as pessoas que nos acompanham, para que elas possam entender essa nota, o que representa, o que significa?
As instituições de ensino superior no país, elas passam por avaliações de tempos em tempos, né? Então, há avaliações de cursos, há avaliações também das notas dos alunos, e há avaliações quando vêm avaliadores, então designados pelo MEC, são designados lá por Brasília, né? Pelo nosso órgão máximo dirigente, que é o Ministério da Educação, e passam alguns dias na instituição fazendo verificação de como a Univel ou outras instituições de ensino têm trabalhado. Então, na semana passada, nós tivemos avaliadores aqui que ficaram, então, 3 dias, né, fazendo reuniões, avaliando documentos, identificaram como a instituição vinha trabalhando. Existem critérios as quais devem ser analisados, né, critérios objetivos, instrumentos de avaliação. E eles, então, passaram 3 dias, 3 avaliadores, né, e eles têm depois outros 5 dias para finalizar essa análise. Então, no total, eles ficam quase uma semana com acesso a tudo que a gente fala, e reuniões com alunos, reuniões com funcionários, reuniões com professores, enfim, toda a equipe. E aí, ontem, então, liberaram a análise deles, então, afirmando, né, diversas ponderações positivas com relação à instituição. Então, é uma análise global da Univel, não avalia um único curso em si, vários indicadores como planejamento, sustentabilidade financeira, políticas acadêmicas de graduação, políticas acadêmicas de pós-graduação, infraestrutura, corpo docente, corpo técnico administrativo, enfim, é uma série de variáveis, olhando para o nível como um todo e não para uma parte só de um curso específico, que vem falar para nós, então, sim, nós estamos atendendo os critérios máximos de qualidade exigidos pelo MEC numa instituição de ensino superior.
Professor Paulo, chegando a esse nível, qual é a importância da nota 5 para a instituição, no caso aqui o Centro Universitário de Univel, para a comunidade acadêmica como um todo?
Então, assim, pensando na instituição, né, a nota 5 ela só vem demonstrar o que a gente já tem feito, né? A Univel ela sempre primou pela qualidade de ensino, pela qualidade dos acadêmicos que se formam aqui, né, do profissional que sai daqui dentro da Univel. E esse 5 só veio para confirmar o que a gente sempre faz. E para os acadêmicos, isso mostra que eles estão fazendo a escolha certa, né, de vir para a Univel e perceber que é uma instituição que procura sempre ter os melhores professores, ter os melhores cursos. Essa história da nota máxima já vem há muito tempo dentro da Univel. Se a gente avaliar no ciclo agora de passou de reconhecimentos de cursos e novos reconhecimentos, a gente teve todos com nota máxima. Uhum. Né? E agora a gente teve mais, a gente teve o ano passado, né, Carol, um recredenciamento do EAD, também nota máxima, e agora do presencial, também nota máxima. Então mostra que não é uma campanha somente para uma nota, mas sim uma prática que a Univel faz há muito tempo.
E quais foram os maiores desafios nesses últimos anos, professora Carol?
É, os desafios, eles são diários no sentido da gente capacitar professores, encontrar os materiais e as ferramentas didáticas mais tecnológicas possíveis para entregar para os alunos, um alto investimento em infraestrutura, né? Hoje a Univel tem 73 laboratórios aqui dentro, né? São 73 espaços de aprendizagem práticos destinados aos alunos dos mais diversos cursos aprenderem. A gente tem 12 laboratórios de informática. A gente tem mais de 50 tipos de softwares diferentes para diversos cursos, fazendo com que a gente consiga oferecer ao aluno o que existe de mais moderno na área do curso que ele escolheu. Então, são desafios diários, né, que fazem com que a Univel invista tanto tempo e também dinheiro, né, no sentido de poder capacitar os seus colaboradores, os seus professores, mas também investir em novas ferramentas, novas estruturas, para esse aluno poder utilizar o que tem de melhor na área. Então, é um grande desafio nesse sentido de realmente estar sempre olhando para o que tem de melhor.
O Elton de Cascavel, parabéns à Univel, estudei aí com muito orgulho. Francisca, também nos acompanhando, minha filha estudou na Univel, parabéns ao Renato Silva, diz ela aqui. Jurandir também nos acompanhando, parabéns à Univel, a Univel não tem limite. Não tem limite para a busca aí da qualidade, é isso? Não para?
Não para.
É, não paramos.
E até foi citado o seu Renato, né? A gente tem que lembrar que ele fundou a instituição Univel, né? E ele é um dos pilares que sempre mantém a gente... não na zona de conforto. Ele sempre fala que a gente tem que sempre primar pelo melhor. Então, como ele sempre fala, trabalho, trabalho, trabalho. Ele tem que manter esse fluxo. Não é agora porque a gente tirou uma nota máxima que a gente vai relaxar. A gente tem que continuar sempre visando, como falaram aí, sempre buscando o limite. Uhum. E a gente não tem um limite. Então, a gente tem que sempre buscar o melhor, o melhor, o melhor. E isso o seu Renato faz, tanto na vida institucional aqui, como na carreira política dele. Ele sempre procura o melhor. Então essa ideia que mantém a Univel e mantém a equipe toda unida também.
E ele mesmo, ele esteve com a comissão na reunião de abertura, ele contou a história da Univel, né, com muito orgulho, como que começou e onde estamos hoje. Então, ele acompanha realmente todos os processos firmes, né, e de qualidade que a instituição vem dando.
Então não é fácil chegar ao topo, mas permanecer também é tarefa árdua.
É árdua. A gente não pensa em nenhum momento em pestanejar, a gente só quer melhorar.
O Álvaro está dizendo aqui que outro dia ele ouviu o Renato dizer que quando começou, aliás, vai completar 29 anos. O Renato muito firme, muito dedicado, foi um grande desafio. Ele disse que ouviu o Renato dizer que, olha, será que as pessoas vão acreditar? Os cursos chegando, os professores, mas foi persistente. Interessante ele relatando essa história, o ouvinte, e foi persistente, e logo já no início a Univel já começou a se destacar, né, em alguns cursos, curso de direito, por exemplo, já no início, e não parou mais.
Sim, e a preocupação também da equipe de gestão, né, junto ao seu Renato aí, é realmente estar sempre acompanhado de profissionais firmes, né, profissionais que acreditam na educação, cada vez mais, né, o Paulo também como pró-reitor acadêmico na busca dos coordenadores, busca encontrar pessoas talentosas, né, que façam o dia a dia da instituição ocorrer da melhor forma, né, que trabalhem realmente acreditando que a educação é capaz de transformar a vida das pessoas, que é aquilo que a gente mais quer.
Jair, parabéns à Univel, batendo palminhas aqui, o Carlinhos também nos acompanhando, o Gabriel, motorista de aplicativo, nos acompanhando, parabéns à Univel. Tem uma pergunta aqui, a Silvana também participando, muito obrigado. O Luiz diz o seguinte, e os centros Brasil afora, centros universitários, têm obtido notas máximas também? Para chegar à nota máxima não é fácil, não são muitas que obtêm essas notas.
Não são. Ainda mais como a gente brinca, né? O gabarito, né? Então, a gente tem tanto em presencial quanto em EAD. Uhum. Então, isso é uma situação que pouquíssimas universidades, centros universitários no país têm.
Aliás, outro dia a gente ouvia, a própria Carol esteve aqui conversando conosco sobre um centro universitário Univel numa posição de segundo lugar no Paraná, só atrás de um centro universitário de Curitiba. Uhum. Quer dizer, não é fácil para chegar ao topo.
Sim. Isso no IGC, né? Pode falar, Carol.
O MEC tem vários indicadores de qualidade, né? Complementando o que o Paulo está falando ali, o Índice Geral de Cursos, que é o IGC, que é um indicador que sai aí também a nível do Ministério da Educação, fazendo então um escalonamento, né, das instituições com notas, faz com que exista esse critério comparativo também. É o nível aí nesse indicador, que é o Índice Geral de Cursos, ou seja, uma média das nossas avaliações de todos os cursos também ficou muito bem colocada aí, né?
Hoje são quantos cursos? Mais de 30, isso, de graduação?
22 de graduação, fora os tecnológicos, mais os de pós-graduação.
Ah, no mais total, os EADs.
Os EADs, mais o mestrado.
Hoje a gente tem mais de 35 cursos, se contar entre graduação presencial, EAD, pós-graduação e presencial EAD.
E o mestrado,
E o mestrado.
Graduação presencial, 22 cursos.
Graduação presencial, 22. Mais 10 graduações EAD.
Olha, tem gente perguntando aqui, o curso de medicina, tem gente querendo fazer medicina, né? Tá faltando o curso de medicina na Univel, diz aqui o Rogério.
O curso de medicina é um sonho, né, para a instituição, é um sonho da Univel, estamos a caminho aí de buscar realizar esse sonho, mas é como eu sempre digo quando me perguntam, não é só um desejo, né? A Univel também precisa obedecer regulações federais aí que exigem outros critérios que só a possibilidade de receber um curso de medicina. A medicina, há também pareceres do Ministério da Saúde, pareceres do Conselho Federal de Medicina, existem legislações que permitem a abertura através da questão do Mais Médicos, que calcula o número de médicos por habitantes na região. Enfim, é uma série de critérios que não depende só da Univel.
O Eloy diz aqui, um tempo atrás a gente ouviu falar sobre curso de medicina, que eles iam dar uma segurada. Ia dar uma segurada para não ter muitos cursos, é isso?
Isso faz alguns anos, né? Até então o presidente Dilma fez uma portaria, né, presidencial, informando que ela proibiria a abertura de novos cursos por 5 anos.
Uhum.
Essa portaria já caiu e agora a gente está em processos, né, de pensar nisso, mas o que existe hoje é, como a Carol falou, é um cálculo médio de médico por habitante para poder balizar isso, a abertura de novos cursos.
Muito bem. Moreira também nos acompanhando, lá de Matelândia, está ligado aqui na CBN. O Laércio, muito obrigado. Guilherme, estudo na Univel, diz ele. Agora está de férias, o período de férias, é isso? O ano letivo começa
dia 26 de fevereiro.
Isso, está chegando.
Tem alunos que, de repente, gostariam de estudar. Tem aquele vestibular agendado ainda? Tem vaga?
Tem.
Em alguns cursos?
Alguns cursos ainda tem vaga, né? O que a gente indica fazer é entrar dentro do nosso site, né? Basicamente, que tem lá o link principal, vai estar mostrando para direcionar a página do vestibular agendado. E aí o aluno vai entrar em contato com a equipe de vendas e a equipe de vestibular para poder fazer esse processo de acesso à instituição.
E neste ano?
E tem a nota do Enem também. Quem tiver a nota do Enem já pode vir direto para cá, já na matrícula, porque já tem também entrar por nota do Enem.
E a novidade em 2024, além desses números aí bastante positivos da Univel, o que a gente pode destacar?
Nós temos cursos novos, né? Uma graduação híbrida aí, temos o curso de farmácia de forma híbrida, curso de tecnologia em agronegócio, engenharia de software e engenharia de produção também.
E engenharia elétrica.
E engenharia elétrica. São cursos aí que a gente tem oferecido também de forma híbrida, na qual o aluno vem para a instituição para fazer várias práticas, né, no seu dia a dia, e consegue também estar no conforto da sua casa para assistir às aulas teóricas, né? Então, ele vem de forma equilibrada na instituição e também existe uma parte que ele consegue assistir de casa para facilitar aí o deslocamento dele.
Gilson, de Cascavel, faz uma pergunta. Como funciona na Univel o curso à distância?
Então, no curso à distância, nós temos duas modalidades, né? Nós temos o curso que ele é mais à distância e tem alguns outros que é o híbrido, que ele também é uma parte à distância e uma parte presencial. Então, depende da modalidade do curso, a depender de quantas práticas ele tem, se são cursos mais práticos ou mais teóricos, eles vão obedecer a modelos diferentes de ensino à distância. Alguns, o aluno vai fazer a maior parte das aulas dentro de sua casa, né, no conforto do seu lar, daí ele vai vir para a instituição para realizar provas, para fazer algumas atividades e outros que são à distância também, mas no modelo mais híbrido, ele vai vir quase que semanalmente, né, muitas vezes a cada 15 dias ou semanalmente, vai depender de qual é o curso, para vir fazer as aulas de laboratório, fazer as práticas e aí fazer o restante do curso em casa. Então, o modelo da distância, que é a pergunta do colega ali, vai depender do curso. Qual é o curso que exige mais prática, ele vai vir mais aqui. O curso que é mais teórico, ele vai vir mais para fazer as provas, para fazer uma outra atividade.
Cursos que são presenciais na parte da manhã e à noite. À tarde, não?
Não. À tarde só tem a parte de alguns... A gente tem aqui dentro da Univel alguns serviços para a comunidade, né? A clínica odontológica, a clínica de fisioterapia, a clínica de psicologia, a clínica de nutrição e a clínica veterinária. Então, a maioria desses serviços funcionam manhã e tarde. Então, os alunos acabam fazendo esse período da tarde como estágio curricular obrigatório, né?
Aliado a isso, tem também o núcleo de prática jurídica,
né?
O núcleo
de prática jurídica
que
também.
Que muitos alunos também fazem a parte do estágio, atendimentos para a população à tarde também.
Eu fiz essa pergunta porque o Reginaldo está dizendo aqui, por que não tem curso à tarde? Ele gostaria de estudar à tarde, ou o filho, de repente. Então, já está mais ou menos aí explicado. Não dá para ter aula... De forma assim...
Não dá.
Ininterrupta.
Sim. Até a instituição não suportaria, né? Ter aula nesse período integral que eles falam. Né? Algumas instituições até tentam fazer esse período integral, mas aí você vai olhar a grade horária do aluno, ele tem meia aula de manhã, meia aula à tarde, e acaba daí prejudicando. Então, a gente faz o quê? A gente coloca todas as aulas ou na manhã ou na noite, para que o aluno tenha uma possibilidade de fazer o estágio durante a tarde, por exemplo.
Agora, curso integral mesmo, não tem?
Atualmente, a gente teve a possibilidade de ter odontologia de forma integral, mas a maior parte dos alunos optaram daí por ficar somente à noite, justamente por esse critério que o Paulo está falando, pela possibilidade de vivenciar o mercado também durante o dia, né? E o curso de medicina, né, futuramente, ele é um curso que com uma carga horária maior, que ele exige uma integralidade. Caso, né, um dia a Univel receba esse curso, possivelmente teremos um integral. Mas dentro do nosso padrão, a odontologia mesmo, quando foi ofertada integral, a maior parte dos alunos optaram por ficar um tempo a mais na instituição, né, um ano a mais, muitas vezes, estudando só à noite, mas tendo a possibilidade de fazer os seus estágios aí de manhã e de tarde, porque realmente é muito importante.
É uma,
né,
experiência enorme, né, fazer essa parte.
Lucas de Pato Branco, está nos acompanhando pelas plataformas digitais. A Univel não tem filial? Não tem como ter uma filial da Univel lá no Sudoeste, por exemplo? Existe isso?
A gente tem os polos de educação à distância, né, em várias cidades da região. Mas um outro campus, né, ainda não é um projeto tão próximo. Mas quem sabe no futuro?
Uma filial, ela vai ser um pedacinho da Univel. Já existe um sonho, sabe, de ter uma filial, às vezes, até num outro bairro. Só que isso acaba fazendo com que, muitas vezes, os professores, né, não consigam se deslocar. Mas os polos, como o Paulo disse, ele acompanha um pouco isso. Ele é um pedacinho da Univel em outra cidade, né? Nós temos polos, hoje, 6 polos, além da Univel, todos em cidades próximas, né? Laranjeiras, Palotina, Medianeira,
Cafelândia,
Assis. Então, Pato Branco, Lucas, ainda não tem. Quem sabe a gente chega aí. Mas isso facilita realmente para o aluno não precisar se deslocar aqui para fazer uma prova, né? Ele consegue ter uma pessoa, um tutor mais próximo dele lá na cidade para ajudar ele nas atividades. Então, realmente, a filial, ela tem alguns requisitos legais que dificulta. Mas o polo, a gente consegue sim estar mais próximo de algumas cidades da região.
A Juliane de Cascavel, quais são os cursos de mestrado que tem a Univel? Vim falar que tem mestrado.
Temos mestrado sim. Inclusive, eu sou professora do mestrado, adoro. Nós temos uma equipe de docentes incrível, professores que vêm de Curitiba, de toda a região, de São Paulo, né? O nosso mestrado hoje, ele é em Direito e Inovação. Muitas pessoas acham que é só para a área de Direito, mas não, né? Nós temos alunos que fazem dentro de uma visão multidisciplinar. Então, a gente tem alunos da psicologia, a gente tem alunos da pedagogia. Como se trata de inovação também tecnológica, o aluno, ele muitas vezes vai fazer um mestrado interdisciplinar. Ele vai escolher um tema que vai tratar, né, ou de inovação tecnológica, ou da parte de regulações, que é uma das linhas de pesquisa do mestrado, mas ele não precisa ser bacharel em Direito, né? Então, nós temos a experiência aí de vários acadêmicos do mestrado, que são de outras áreas, que junto com o seu orientador escolhem um tema interdisciplinar e que vem dando muito certo. O mestrado, a possibilidade de fazer um mestrado dentro de casa, né, sem precisar viajar, sem esse deslocamento que é extremamente desgastante, é um presente para Cascavel, né? Então, hoje a Univel abre essas portas. Caso alguém tenha interesse de conhecer mais sobre o mestrado, nós temos dois coordenadores do mestrado aqui, que é só vocês entrarem em contato com a pós-graduação, agendarem um horário, eles podem atender vocês de forma virtual ou presencial aqui, explicar as nossas linhas de pesquisa, ouvir um pouquinho dos alunos interessados, do que eles gostariam de pesquisar, e aí encontrar uma linha de pesquisa comum. O pessoal realmente é muito parceiro, né? Os nossos professores, os nossos coordenadores são de áreas multidisciplinar, né? Então, eu mesmo tenho a formação em psicologia, em pedagogia, nós temos a professora Elizabeth também, que além do direito, também tem a formação em ciências biológicas, numa licenciatura. Então, nós temos professores que dão conta dessa formação interdisciplinar para atender esses alunos que querem fazer algo mais global, né? Que muitas vezes não são específicos do direito.
O André também nos acompanha lá em Céu Azul, muito obrigado. Márcio, aqui de Cascavel, tem uma pergunta aqui. Juarez está dizendo aqui, destaca aí, que os professores são... Ele está falando sobre professores doutores. Aliás, tem um investimento, uma atenção muito grande também com a qualidade dos professores, quando a gente fala sobre título, sobre formação, não é? Tem vários doutores. Bom, aqui, tem vários. Só aqui são dois doutores.
Mas tem, além dessa parte da gente contratar doutores, a gente capacita também quem tem, por exemplo, mestrado para se tornar doutor, né? E, o doutor quer se tornar um pós-doutor. A gente também ajuda nisso e investe nisso. Então, a ideia é sempre investir na melhoria do corpo de docentes, para que eles repassem as informações de forma mais atualizada e melhor para os nossos acadêmicos.
Nós temos hoje um percentual de 68% de mestres e doutores no nosso corpo docente. É muito alto. Uhum. Né? Agora a gente fechou o número certinho. São 220 professores, né, que a gente calculou tudo, entregou todas as documentações dele para essas comissões que tiveram aqui semana passada. Então, são um total de 220 professores. Desses, 68%, quase 70% mestres e doutores. É muita gente. Então, a cada 10 professores, 7 têm uma titulação como essa. Isso não é fácil, sabe? Isso foi fruto, realmente, de um grande investimento da instituição em processos de mestrado interinstitucional, em processos de doutorado interinstitucional. Você sabe que a gente trazia professores da PUC de Curitiba para dar aula para os nossos professores aqui durante muitos anos. Uhum. Né? Veio todo um mestrado durante 2 anos, depois veio mais um doutorado durante 4 anos para chegar a essa titulação. Isso é diferenciado.
É um investimento pesado aí, esses professores com essa titulação são mais caros. A Cristina está dizendo o seguinte aí, com esse reconhecimento, vai aumentar o preço das mensalidades? Vai aumentar não, né, Carol?
Não, a gente só tem isso como um resultado, sabe? Eu falo que isso é só o nosso resultado e a afirmação daquilo que a gente vem fazendo. Uhum. É por isso que é tão gratificante, é muito fácil vir numa instituição como a Univel e verificar que ela é de nota máxima. Então, isso é muito positivo para nós. Mas nós não temos interesse de aumentar o preço, muito pelo contrário. A gente está aumentando aí os nossos planos de financiamento, os alunos que querem estudar podem vir até aqui, conhecer. Nós temos ProUni, nós temos FIES, nós temos um plano de alternativo próprio. Né? Venham aqui conhecer, que a Univel está de portas abertas para receber vocês.
E pode comparar com outros centros universitários Brasil afora, Paraná afora, que vão perceber realmente que as mensalidades estão acessíveis, é isso? Investir em educação sempre é um bom investimento. Não temos mais tempo, nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo. Vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país e do mundo. Professora Carol, muito obrigado e parabéns mais uma vez.
Agradeço, muito obrigada pelo convite. E o Univel está aí.
Professor Paulo, obrigado também por estar aqui conosco e parabéns.
Eu que agradeço a CBN, aos ouvintes, e estamos aqui de portas abertas para recebê-los.
Conversamos com os professores, doutores Caroline Boas Velasco, diretora de desenvolvimento da Univel, e Paulo Figueira, pró-reitor acadêmico aqui da Univel, do Centro Universitário Univel, Univel que obtém conceito máximo no recredenciamento do MEC, Ministério da Educação. Nós vamos agora com as últimas notícias do país e do mundo. Já voltamos.
Rede CBN, top de 5 segundos.